Muito boa tarde. Dentro de 3 horas começa em Lisboa a reunião do Comitê Central do Partido Comunista Português. Depois, às 9h30 da noite, a início no Largo do Rato, a reunião da Comissão Política e da PS. São os mais próximos no tempo, pontos incontornáveis de uma das agendas mais movimentadas em décadas, de um fim de semana que pode alterar a face do cenário político português, tal como o conhecemos desde 74. Para já ficou a reunião da Comissão Nacional do Partido Socialista, na tarde de sábado, no Altis, e a entrevista de António Costa à SIC, na noite de sexta-feira, em que o líder socialista admitiu poder assinar 3 acordos distintos que darão expressão, na sua versão, às prioridades programáticas de cada partido numa eventual frente de sustentação de um governo de esquerda. Pela frente, temos também o início amanhã, segunda-feira, do debate do programa de governo da coligação PAF na Assembleia da República. São dados do momento político que vão dominar este Conversas Cruzadas, um espaço de análise da atualidade com Daniel Bessa, Álvaro Santos Almeida, Manuel Carvalho da Silva e Silva Peneda. Nesta emissão, convidados, Daniel Bessa, economista e diretor-geral da Cotec Portugal, Associação Empresarial para a Inovação e Gestor. Álvaro Santos Almeida, economista, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, antigo quadro do FMI em Washington. Muito boa tarde a ambos pela vossa presença. Muito obrigado pela presença. Professor Daniel Bessa, ficou convencido de que António Costa vai ser o próximo primeiro-ministro? António Costa terá colocado na última sexta-feira alguma pressão do lado do Partido Comunista. Disse que os acordos técnicos estão fechados, falta o político. Temos daqui a horas uma reunião do Comitê Central do Partido Comunista. Qual é a sua análise destes dados vários?
Eu no dia 4 de outubro à noite, quando ouvi as reações aos resultados das eleições legislativas, fiquei convencido por 2 ou 3 dias que a força política que tinha ganho as eleições lideraria um governo enfim, com maioria relativa. E que, portanto, eu levei bastante a sério aquela intervenção pública do secretário-geral do Partido Socialista, dizendo que não lideraria uma oposição, digamos, um bloco destrutivo, digamos assim. E, portanto, durante 2 dias ou 3 estive convencido que as coisas seguiriam, enfim, o curso que, na altura, julgo eu, praticamente toda a gente esperaria. Passados esses 2 ou 3 dias, a minha aposta tem sido a de que haverá no país um governo do Partido Socialista, que não, pelo menos no momento da investidura, não encontrará oposição. É a única coisa que eu estou certo. Portanto, estou certo que a moção de rejeição ao governo do PSD-CDS será aprovada. Estou certo, tanto quanto se pode estar, mas eu direi que 99,9% de probabilidade. Eu acho que haverá uma moção de rejeição ao governo do Dr. Pedro Passos Coelho, será aprovada, e a seguir o Dr. António Costa será indicado primeiro-ministro, apresentar-se ao Parlamento. Eu penso que dificilmente as coisas deixarão de ser assim. Haverá uma moção de rejeição do PSD-CDS, como é sua obrigação, e essa moção será reprovada pelos votos do PS, do PC e do Bloco. Mas isso não é uma grande novidade, porque na própria noite das eleições, Jerónimo de Sousa disse isso. Jerónimo de Sousa, no dia 4 de outubro, disse que o PS só não seria governo se não quisesse. E portanto, desse ponto de vista, enfim, Jerónimo de Sousa diz isso desde o dia 4 de outubro, e António Costa parece ter aproveitado essa oportunidade a partir do dia 6 ou 7, e daí para cá não mudou assim muito.
E relativamente à entrevista de António Costa?
Uma entrevista podia ser uma comunicação ao país. António Costa sentava-se na frente dos televisores, provavelmente nesse caso seria na RTP, não sei, mas também poderia ser assim, que sentava-se e falava para os 10 milhões de portugueses. Mas não foi o caso. Portanto, o modelo escolhido foi uma entrevista. E numa entrevista estão 2 pessoas, pelo menos. E eu, para dizer a verdade, o que gostei mais da entrevista foi da Ana Lourenço. Ana Lourenço, eu acho que esteve muitíssimo bem, cumpriu o seu papel. Eu devo dizer que os meus amigos mais à direita, eu já vi a Ana Lourenço acusada de tudo, de ser do Bloco, por exemplo, talvez porque ao entrevistar algumas pessoas invocou posições do Bloco. Ontem, ao entrevistar António Costa, eu acho que a Ana Lourenço muito bem cumpriu realmente a função que se espera de um jornalista, porque o que é que se espera de um jornalista? Confronta as pessoas, Não é para as deixarem dizer o que querem, é para as confrontarem com as dúvidas, com as dificuldades, com as objeções, com a conversa que vem do outro lado. E, portanto, eu penso que esteve muitíssimo bem. Relativamente ao secretário-geral do Partido Socialista, acho que disse o que se poderia esperar. Eu sei da entrevista, eu ouvi a entrevista, tinha que ouvir, era incontornável. Íamos estar aqui a falar, de que é que falaríamos se não falássemos da entrevista. Eu saí da entrevista, vamos lá ver. Eu acho que a coligação, que ainda é governo, terá imensa dificuldade em cumprir o seu programa. Porque, aliás, já recuou. Este programa de governo, por exemplo, recua. O programa de governo que vai ser discutido e derrotado na Assembleia da República recua em relação a alguns compromissos orçamentais. Portanto, eu acho que a coligação teria imensa dificuldade. O Partido Socialista teria dificuldade.
Recua ou aproxima-se de algumas das propostas e metas
ou aproximar-se
do Partido Socialista?
Não,
isso
porque
também.
Se a coligação está em dificuldade, o Partido Socialista estaria em mais dificuldade. Nós conversámos aqui. Aquele cenário macroeconómico que sustenta as posições orçamentais do Partido Socialista está muito, como se costuma dizer, muito, muito salgado. Quer dizer, tem ali uns pressupostos. Eu não vou dizer que são umas contas de chegar, que foi feito só para dar o resultado dos 6% de déficit no final, mas o Partido Socialista estava em dificuldade. Agora, ao incorporar propostas do Bloco de Esquerda e do Partido e do PCP, está ainda maior dificuldade. Portanto, esse é o meu primeiro problema. Eu só vi anunciadas medidas que reduzem receita e aumentam despesa. Não sei como é que depois. Achei interessante que António Costa tenha dito: bem, o meu compromisso com os meus parceiros é este. Portanto, com os meus parceiros eu comprometo-me a aumentar a despesa e a reduzir receitas, e depois fica do meu lado a obrigação de garantir a consistência e o déficit. Eu não sei, sinceramente não sei como é que isso vai ser feito. Suponho que vai sobrar para mim em parte, portanto vão vir por aí uns aumentos de impostos e não sei bem se chegará.
Vamos já explorar esses pontos e voltaremos mais aprofundadamente. Deixe-me agora convocar o professor Álvaro Santos Almeida. Professor Álvaro Santos Almeida, ficou convencido de que António Costa vai ser mesmo primeiro-ministro? Ficou? Está?
Quer dizer, eu acho que eventualmente há de ser. Tenho dúvidas é que seja já, porque ficou claro na entrevista que a única coisa que está garantido é aquilo que Daniel Bessa disse, é está garantido que perante uma eventual moção de rejeição do PSD e do CDS a um governo de António Costa, o PC, o Bloco, votam contra essa moção de rejeição e, portanto, garantem a investidura do governo de António Costa. Não parece que nada mais do que isso esteja garantido. Nem é certo para mim, não ficou claro da entrevista de António Costa, nem fica claro de tudo o que eu ouvi nos últimos dias, que haja sequer acordo para o orçamento de 2016. E, portanto, não havendo acordo para o orçamento de 2016, é extremamente difícil que haja um governo que cumpra as três condições que o Sr. Presidente da República enunciou: estável, credível e coerente. Se a coerência, até podemos defender que sim, porque é um governo do PS e, portanto, desse ponto de vista, haverá a coerência que resulta de ser do PS, e, nomeadamente, a questão central. O António Costa já deu a sua garantia de que iria resolver. Não nos disse como. O Daniel Bessa disse que não sabia como, eu também não sei. Que é como é que se acomoda, num determinado déficit, as medidas de aumento do déficit que foram negociadas com o Bloco e com o PCP. Como é que isso vai ser acomodado sem pôr em causa o déficit? Não sabemos, ele não explicou. Disse que o ia fazer, mas não explicou como é que o fará. E, portanto, corremos o risco de, quando o orçamento estiver fechado, se reconstate que as medidas que foram negociadas, de facto, lá estão. Mas depois, para as compensar, estão outras que o Bloco e o PCP não podem não concordar. E, nesse caso, não há orçamento.
Aliás, há ali um apelo quase subliminar a que o PSD e o CDS aprovem o orçamento.
Isso. Mas bem, eu acho que não só António Costa ontem deixou claro, com uma contradição lógica insanável, que é dizer porque é que o PSD há de chumbar uma coisa que não conhecem, quando ele próprio disse que chumbava o orçamento do PSD que ele não conhecia. E, portanto, se ele não pode crer, acho eu, quer dizer, poder crer pode, mas não é muito... Seria facilmente compreensível para os portugueses que, se António Costa sem conhecer o orçamento do PSD-PS. Diz logo que é contra. Que também o PSD e o CDS digam que são contra qualquer medida que António Costa queira apresentar. E, portanto, nessas condições...
Sendo que os sinais que foram projetados já a partir da coligação PAF num eventual cenário de oposição apontam no sentido de não haver grande margem para a aproximação, para a colaboração com um eventual governo de esquerda, o que está a dizer é que nesta altura ou neste contexto o maior risco pode ainda vir do à esquerda, do núcleo à esquerda do PS, leia-se Bloco e PC?
Eu acho que neste momento, tendo em conta aquilo que nós conhecemos, a única coisa que está garantida não garante a tal estabilidade. Eu acho que a estratégia do PS e de António Costa é vamos juntar-nos a PC e Bloco para derrubar este governo, vamos assegurar que um governo do PS tenha a sua aprovação, parece-me que essa parte está garantida. E depois, medida a medida, vamos ver se o PSD nos ajuda naquilo que o PC não nos quiser ajudar. Eu acho que será essa a estratégia deles, não é?
Sim, eu acho que não há certezas nenhumas. Isto escorre muito o risco de ser rapidamente visto aqui como está a favor, está contra. Eu já disse que eu não gosto desta solução. Mas é a solução que o meu país vai ter. E portanto, eu não ganho nada se correr, mal. Agora, tenho a obrigação, perante mim próprio e perante quem nos ouve, de dizer o que me pareceu. E o que me pareceu é que... Eu acredito que o Orçamento 16 seja aprovado.
Mas não é claro que haja
um acordo. Não é, porque não há esse compromisso do Partido Socialista. Eu acho que do Bloco A, do Partido Socialista,
do Partido Comunista
não parece, não há. Mas eu não sei quem vai pagar e como vai pagar. E depois, agora vou revelar aqui um resultado de uma interação com António Costa, porque ele deu-se a esse trabalho. No final de julho, na minha coluninha do Expresso, eu tirei o chapéu a uma afirmação que António Costa tinha produzido uns dias antes, num evento em Lisboa dos contabilistas certificados e da TSF, onde ele dizia que a sociedade portuguesa tem um bloqueio. Um bloqueio. E que esse bloqueio resulta da forma como o país não conseguiu integrar-se nas novas condições da economia global. Isto foi dito por António Costa. Um bloqueio, eu gosto do termo bloqueio, porque é aquilo que se põe nos carros quando se quer que eles não andem. Bloqueia-se, é o que a polícia faz quando o carro está mal estacionado, bloqueia-o. Portanto, não sai dali. E António Costa referiu-se ao país como bloqueado. E bloqueado por uma incapacidade de responder às novas condições da economia mundial. Ora, isto é uma afirmação fortíssima, eu exprimi-me de uma maneira muito favorável a esta, estou completamente de acordo, e António Costa deu-se ao trabalho de me explicar, enfim, teve essa condescendência, essa atenção, que seguramente eu não mereço, mas ele teve, que isto era uma constante no seu pensamento e que tinha dito isso várias vezes em vários documentos, mandou-me até vários documentos, teve a atenção de mandar vários documentos do Partido Socialista onde essa afirmação estava exarada. Eu quero que me diga o que é que na conversa de ontem tem que ver com o bloqueio. Porque se o país está bloqueado e se a razão do bloqueio é esta, eu não sei o que é que o negócio com o Bloco e com o PC mudou em relação ao bloqueio. Exatamente. Será que isto é ofender alguém? Chamar a atenção para uma questão destas? Há um primeiro-ministro que diz que o país está bloqueado. E ontem anuncia as medidas a que se comprometeu com os seus parceiros, que escolheu para governar. E eu quero que me diga, de tudo o que ouvimos ontem, o que é que tem que ver com as condições em que o país está integrado na economia mundial e que, segundo o primeiro-ministro, o bloqueiam.
Ainda não é primeiro-ministro, mas provavelmente
vai ser. Desculpe, eu já o estou a ver.
Já está a ver com o primeiro-ministro.
Já estou a ver.
Não, mas vai ser, mas eu não sei se vai ser já. Vai ser... Eventualmente, eu acho que sim, que vai ser. Neste momento, já passamos o ponto.
Vamos, justamente, vamos voltar ao bloqueio, professor Álvaro Santos Almeida. Justamente, onde é que, na declaração de sexta-feira, quanto às condições que lhe foram impostas a partir de Belém, António Costa disse que Cavaco não pediu nada de especial, mas não deixou de dizer que um governo de gestão, disse António Costa, é a pior solução para um país que precisa de estabilidade e que o atual governo não tem condições de suporte maioritário, como se verá, eventualmente. eventualmente amanhã segunda e, ou sobretudo, depois de amanhã, terça-feira.
Na entrevista de António Costa, ele disse que ainda não cumpre as condições que o Presidente definiu. Porque ele próprio disse que não há acordo que garanta a estabilidade. E uma das condições era a estabilidade.
Sim, espera conseguir até segunda-feira.
Espera conseguir, mas ainda não tem. E, portanto,
ou seja, ficou claro que o Partido Socialista vai governar com base em três acordos, enfim, 2/3, e não com um único. Este é, do vosso ponto de vista, um ponto de partida muito, muito mais frágil, que fragiliza consideravelmente.
Um bocadinho de paciência só. 2 minutos para lhe explicar, para expor um cenário que eu vejo como possível e para ver as consequências. O cenário possível é este. É o cenário, vamos supor, António Costa é nomeado primeiro-ministro, consegue passar o programa de governo, porque já está acordado, consegue fazer um orçamento de 2016, mas com muitos arames, vai ser um orçamento que não vai bater certo, ou pelo menos vai ter ali muitos buracos que não vão conseguir ser devidamente esclarecidos, mas vai ser um orçamento simpático, usando a sua expressão, porque tem uma série de medidas simpáticas, como acabar com a sobretaxa, descongelar as pensões, aumentar os salários da função pública, portanto é um orçamento simpático.
IVA da restauração,
essas coisas todas. E depois, chegando a abril, a Comissão Europeia começa a dizer que este orçamento não cumpre os requisitos do Tratado Orçamental. Entretanto, o ano está a correr. Continuam a haver avisos que não cumpre. E, nesse momento, o PC e o Bloco, ou um dos dois, tiram o tapete ao PS, provocam eleições antecipadas e candidatam-se a eleições depois de terem demonstrado ao povo português que conseguem coisas que os outros não conseguem. Eles chegariam a umas eleições nessas condições, numa força enorme, porque demonstra, votar PC e votar Bloco significa que vocês vão ter os salários que nunca tiveram, porque fomos nós que conseguimos. Ora, esse cenário é um cenário que seria provavelmente catastrófico para o PS, mas também é para o PSD e para o CDS. É o cenário ideal para o PC. E perante um cenário destes, que entretanto tem como consequência económica, já vamos discutir, o facto de termos um orçamento que não cumpre os requisitos orçamentais e depois vai implicar uma série de outras coisas que já vamos discutir. Mas perante esse cenário, basicamente o que é que está? Há aqui uma política em que nós fazemos as medidas simpáticas, não esperamos pelas suas consequências, provocamos eleições antecipadas, beneficiamos de ter dadas medidas simpáticas, ganhamos, reforçamos a nossa posição e o país fica destruído. O Presidente da República vai querer isso? Acham que isso é um cenário consistente com as condições que o Presidente da República enunciou? Eu acho que não. E o Sr. Presidente da República vai ter que ponderar se dá posse a um governo que, nas palavras do putativo Primeiro-Ministro, não é estável. Ele disse que não há acordo para a estabilidade. A coerência está para ser demonstrada. E a credibilidade é nenhuma, porque ninguém acredita que um governo deste seja duradouro. E, portanto, um governo que não satisfaz as condições que o Sr. Presidente da República anunciou, eu acho que o Sr. Presidente da República vai ter que pensar duas vezes e que, no mínimo, vai ter que exigir, ou pelo menos vai ter, não, faz o que entender, mas, na minha opinião, deveria exigir que António Costa conseguisse o tal acordo de estabilidade que ele diz que não tem, mas que é preciso.
Professor Daniel Bessa, onde está a linha vermelha do Presidente da República?
Eu acho que o Presidente da República terá muita dificuldade em obstaculizar. Vamos lá ver o seguinte. Se o Presidente da República não estivesse em final de mandato, eu não tenho dúvida nenhuma que haveria eleições imediatas. E, portanto, seria devolvida a palavra aos eleitores. E, portanto... esperando-se que o quadro que os levou a votar fosse mais claro do que... Enfim, estivesse mais esclarecido do que aquele em que votaram há um mês atrás. Mas isso, realmente a situação não é essa. O Presidente não pode dissolver o Parlamento. um governo de gestão estaria... Portugal, eu penso que tem antecedentes de um governo de gestão de cerca de 6 meses, penso eu. É o máximo que terá durado um governo de gestão em Portugal. Esse teria que durar um pouco mais, não era dramaticamente mais. Mas eu a leitura que eu faço, e como ainda há pouco disse aqui, eu estou convencido desde o dia 7 ou 8 de outubro, que dificilmente chegaremos a outra solução que não seja um governo minoritário do Partido Socialista, que sobreviverá à moção de rejeição que o Bloco de Direita, como se costuma designar, o submeterá. Portanto,
professor Daniel Bessa, esta semana fundadores do Partido Socialista disseram pretender ver Jerónimo de Sousa, Catarina Martins no governo, ou outras figuras de topo. Isto seria um fator de grande garantia que, num certo sentido, perante o cenário avançado aqui pelo professor Álvaro Santos Almeida, enfim, suavizaria ou inviabilizaria as consequências desse cenário.
Ao governo. Mas António Costa disse ontem, se eu bem ouvi, que eles não quiseram.
Pois,
não quiseram.
Porque, do ponto de vista deles, a estratégia, o cenário que eu coloquei é o mais favorável. Não,
a posição do Partido Socialista é realmente uma posição muito, muito difícil, porque António Costa veio-nos dizer que negociou com os seus parceiros medidas que são simpáticas do ponto de vista eleitoral. Pedro Passos Coelho, se tivesse dinheiro, certamente até daria mais. E Marilo, porquê é que não há de pagar mais? Ou porque é que não há de baixar mais os impostos? A questão é as medidas que foram tomadas não são medidas de opção ideológica. São medidas de necessidade impostas pela situação financeira do país. Claro, pode ser mais de uma maneira ou mais da outra, pode penalizar
à
mais
a esquerda
aqui,
o argumento,
ali,
o argumento é contrário.
Mas eu penso que se o Partido Socialista tivesse sido governo, tinha tomado a 90%, digamos assim, as mesmas medidas. E, portanto, António Costa veio-nos dizer ontem que acordou com o Bloco e com o Partido Comunista uma série de medidas que são todas elas simpáticas, foi o que anunciou. O programa do governo do PS já tinha muitas e agora tem mais. E depois disse uma coisa que é realmente espantosa, é que fica a seu cargo o acerto das contas.
O ónus político é dele.
Sim, todo.
E, portanto, numas eleições em 2016, Bloco e PC disparam. Porque o que compensa é votar Bloco.
Eu continuo a achar que é preciso uma opinião pública muito informada para se, digamos assim, resistir a movimentos como estes, que apelam basicamente ao populismo e à ignorância. Só uma opinião pública muito informada é que consegue perceber, digamos assim, a situação de necessidade em que o país se encontrou, que determinou as medidas que foram impostas, e situação de necessidade que não terminou e continua a exigir, digamos assim, extremo cuidado. E, portanto, Catarina Martins disse, eu achei-lhe um piadão do ponto de vista técnico, disse que o Bloco teve que adiar, por imposição do Partido Socialista, disse Catarina Martins, a distribuição da riqueza. Disse Catarina, disse assim, nós queríamos distribuir mais e o Partido Socialista não nos deixou distribuir mais, portanto tivemos que ceder, política é assim, é o compromisso que chegamos. Ora bem, há um aspecto em que Catarina Martins não tem razão. Eu não conheço riqueza que não esteja distribuída. Não havia a distribuição da riqueza. A riqueza está sempre distribuída. Pode estar de uma maneira ou de outra. Agora, o Bloco não adiou, nem o PS, nem o Bloco por causa do PS, nem ninguém adiou a distribuição da riqueza. A riqueza é a que é. São 160 mil milhões de euros por ano. Ponto final. É esta a riqueza. E não há mais. E, portanto, essa alegação de Catarina Martins, de que há riqueza para distribuir e infelizmente, por causa do PS, o Bloco quer, mas o PS não deixa, isso não é verdade. Isso não existe. Catarina Martins pode discutir que quer os 170 mil milhões distribuídos de uma maneira ou de outra. Mais para um lado ou mais para o outro. Agora, dizer aos portugueses que há uma riqueza para distribuir, que só não vai ser distribuído, que o Bloco quer distribuir, mas infelizmente o PS não deixa, isso não existe. Agora, é preciso uma opinião pública suficientemente informada para perceber que isto não existe. E mas é uma mentira.
Mas repare que nem é preciso ser muito informada, porque basta olhar para a Grécia para perceber a realidade. Porque na Grécia, um governo do Syriza, que é o Bloco de Esquerda local, Sim. Foi obrigado a tomar as medidas que...
Percebe-se aqui... depois, as pessoas percebem depois. Mas não, podiam era aprender com a experiência.
Professor Álvaro Santos Almeida, das medidas que foram referidas por parte do secretário-geral do Partido Socialista, quais são, do seu ponto de vista, as mais execuíveis e aquelas que acarretam mais riscos para benefício dos nossos ouvintes? Eu vou tentar muito rapidamente referir algumas. Salário mínimo chega aos 600 euros no final da legislatura. O aumento é gradual e compensado com um aumento de poder de compra de 10% relativamente ao salário atual. Sobretaxa do IRS é devolvida em 2 anos. IVA da restauração desce para os 13%. IVA do gás e eletricidade não desce, mas as famílias com maior dificuldade verão alterado o IVA social. Uma eventual revisão dos escalões do IRS com vista a garantir maior progressividade, descongelamento das pensões. Muito embora aqui o Sargal do PS, enfim... não tenha explicado com rigor quais vão ser descongeladas, sobre a contribuição extraordinária de solidariedade para as pensões mais altas. António Costa disse que haverá respeito pelas decisões do Tribunal Constitucional. Salários dos funcionários públicos serão repostos no final do ano. Devolução do corte será de 25% a cada trimestre. Enfim, isto foi uma tentativa de síntese tão compacta quanto possível das medidas. Quais são, do seu ponto de vista, as que acarretam mais riscos e aquelas que são, apesar de tudo, mais execuíveis?
Há aqui dois conjuntos de medidas. Há aquelas medidas cuja sua importância é meramente, entre aspas, orçamental. Isto é, são medidas que são relevantes porque vão afetar o déficit. E essas medidas são tão más ou tão boas consoante se encontrem alternativas, medidas alternativas que as compensem. Se se encontrar, não há problema nenhum. Se não se encontrar, há aqui um problema. E depois há um segundo conjunto de medidas que vão ter impactos para além da questão orçamental, vão ter impactos na atividade económica e que essas seriam as que eu classificaria de mais perigosas porque vão pôr em causa a tal riqueza que o Daniel falava, que não é necessariamente sempre a mesma, porque pode ser mais ou pode ser menos. E se nós introduzimos medidas que vão tornar a riqueza menos, haverá menos para distribuir. E aí estão, essencialmente, a questão do salário mínimo, por um lado, e as questões que não estão óbvias aí, mas que me parece que vão aparecer, da legislação laboral e da eventualidade de ser revertida. O salário mínimo vai ter consequências, certamente, no desemprego, vai aumentar. Podemos discutir, e essa é uma questão técnica, se aumenta muito ou pouco, mas alguma coisa vai aumentar. E a partir do momento em que nós temos uma taxa de desemprego já elevada, aumentar essa taxa de desemprego elevada nunca será positivo. Vai certamente pôr em causa a viabilidade de muitas pequenas empresas. Note, no entanto, que há aí uma...
O contra-argumento é do efeito no consumo.
O consumo já está nos limites máximos. A taxa de poupança em Portugal está no mais baixo de sempre. E, portanto, se a taxa de poupança... A poupança é o simétrico do consumo. Portanto, se a taxa de poupança está no mais baixo de sempre, o consumo está no mais alto de sempre. Aumentar um consumo que já está no máximo dificilmente terá impactos, a não ser agravar ainda mais o endividamento, neste caso, das famílias, ou, neste caso, do Estado. Portanto, não há... O estimular o consumo não é um problema neste momento. O consumo está no máximo de sempre. A taxa de poupança está no mínimo de sempre, portanto o consumo está no máximo de sempre em termos relativos. A questão mais importante para mim é a questão da legislação laboral, que não se fala muito, mas não tenho dúvidas que há de aparecer. O PCP não vai deixar essa questão desaparecer. E porquê?
Por uma coisa... Já se admite o regresso da contratação coletiva, ou pelo menos o descongelamento?
Porque isso, a parte laboral, foi uma das poucas reformas estruturais que efetivamente foram implementadas com efeitos. A grande descida da taxa de desemprego dos últimos 2 anos, na minha opinião, deve-se em grande parte a essa reforma estrutural. Ora, reverter essas reformas estruturais vai pôr em causa o modelo de crescimento dos últimos 10 anos, que pela primeira vez foi um modelo de crescimento assente nas exportações e não no endividamento, no mercado interno. E vai ter outra consequência, que a curto prazo ainda é mais grave. É que esta semana, uma analista da única agência de rating que ainda classifica a dívida pública portuguesa como investment grade, a DBRS, disse que estavam a rever a sua avaliação em função do que virá no futuro, e disse que estava mais preocupada com as reformas estruturais do que com a questão do déficit. E, de facto, acho que ela tem razão, porque as reformas estruturais vão comprometer o crescimento futuro. A questão do déficit é mais umas décimas ou menos umas décimas, é uma questão que o impacto é, essencialmente, no presente. Mas as reformas estruturais têm reflexos no futuro e a capacidade de pagar, que é isso que as empresas de rating avaliam, tem reflexos no futuro. Ora, se essa agência, por acaso, deixar de considerar a dívida pública portuguesa como investment grade, a partir desse momento, a dívida pública portuguesa deixa de poder ser usada como garantia nas operações com o Banco Central Europeu e os bancos portugueses que usam essa dívida pública como garantia deixam de ter acesso ao financiamento do Banco Central Europeu. E nesse momento é o caos total. Nesse momento exato é o caos completo em Portugal, se isso acontecer.
Eu, relativamente às medidas, portanto, aquela parte final que eu achei muito, muito, muito conseguida, devo dizer que só me pareceu possível por ter sido previamente acordada. Ou seja, eu acho que, com todos, eu teria aqui o chapéu ao trabalho da Ana Lourenço, a forma como a entrevista terminou, acho que é fantástica, porque ela anuncia uma espécie de bola cá, bola lá, eu pergunto e tu respondes, digamos assim, permitem-me o plebeísmo. E eu acho que ela sabe muito bem, porque ela anunciou uma série de temas e António Costa respondeu. E portanto, devo dizer que e só posso estar de acordo, que me pareceu que uma coisa daquela só é possível tendo sido combinada antes, senão dificilmente António Costa se submeteria, se não tivesse sido combinado antes, a um exercício daquela. Portanto, ela pôs umas atrás das outras as perguntas e obteve umas respostas claríssimas no que se refere ao que vai fazer aqui e acolá. Se me pergunta o que é que eu acho de cada uma daquelas medidas, eu estou de acordo com todas elas, merecem o meu acordo. Mas, se fosse eu, até que 10 impostos, mais ainda. Só pensões, mais ainda.
Mas o ponto, professor Daniel Bessa, é que há quem sustente que o conjunto das propostas pode custar entre 1.500 a 2.000 milhões de euros. E a questão é onde se vai buscar a verba. Muitos economistas não arriscam previsões, enfim, poucos arriscaram a avançar áreas-chave para as medidas, mas é este o exercício que proponho. Já são conhecidas, até do ponto de vista programático, intenções, por exemplo, de recuperar o imposto sucessório e imposto sobre as grandes fortunas, medidas a negociar com os parceiros sociais, a possibilidade de tributar mais as empresas, os dividendos. Haverá aqui sempre o contra-argumento do efeito perverso da fuga de capitais num mundo com múltiplas possibilidades de isso ser feito, com offshore. Como é que o professor Daniel Bessa, com a experiência que tem e a mundividência que tem, olha para estas questões da economia real?
Daqui a 2 ou 3 meses, António Costa, no lugar em que nós estamos aqui a admitir que ele se encontre de primeiro-ministro, terá que fechar um orçamento. E vai ver que não bate certo. Ele pode puxar um bocado pela coisa, pode pôr a economia a crescer um bocado mais, e isso dá mais receitas, portanto lá vai tentando fechar a conta, mas não vai. Portanto, vai em algum momento vai concluir que tem que subir alguns impostos. Eu penso que isso é incontornável. Quais são as áreas que estão mais...
Aí o contra-argumento é de que o mix vai englobar medidas mais expansionistas e que, portanto, a receita vai beneficiar desse choque.
Eu sobre isso...
Não, porque já deixaram cair o que ele quer, o seu instrumento principal, que era a descida da TSU. Eles defendiam isso com base no argumento da descida da TSU. Se deixaram cair isso, não há instrumento para aumentar os investimentos.
As medidas expansionistas, eu acho que um dos temas em que os portugueses, talvez se pudessem pôr de acordo, é que essas medidas expansionistas, ditas expansionistas, de aumento do consumo, não vão fazer crescer a economia. Ontem eu gostei, o meu ponto é de que tem sido sempre de que a economia há de crescer pelas exportações e é o crescimento das exportações que há de arrastar o consumo. Enquanto eu tentar puxar pela economia para o consumo, isso não vai ser eficaz.
A questão das exportações é uma das suas bandeiras desde sempre, neste espaço, nas suas múltiplas intervenções públicas.
Foi o termo que Helena Garrido usou ontem nos comentários, na SIC Notícias, logo a seguir à entrevista. O aumento do consumo esvai-se em importações. Portanto, isso não é eficaz. E, portanto, eu acho que a economia, provavelmente, aliás, as previsões de crescimento para 2016 são de um crescimento menor que o de 2015. E, portanto, claro que eu, ao fazer o orçamento, posso pôr lá uma taxa maior e posso, digamos assim, dizer que por causa disso as receitas vão ser maiores. Por isso é que eu acho que não vai acontecer nada. Quer dizer, à medida que o ano for passando é que isso se vai vendo. À medida que o ano for passando é que isso se vai vendo. Mas, provavelmente, logo desde o início, por mais que queira dizer que vai crescer e que as receitas vão ser, enfim, puxar para cima, seja o crescimento, seja as receitas, vamos ter medidas de aumento de algum imposto. O PC propôs taxas de IRS que chegavam a 60% e a 75%.
Quanto a esse conceito e para conforto dos nossos ouvintes...
Provavelmente vai-se por aí, não é? Terá que ser a única hipótese é subir.
O PC propôs taxas de IRS que chegavam a 60% e a 75%.
Justamente. Estamos já na questão dos escalões do IRS.
Do IRS. Que António Costa prometeu baixar para as classes médias.
Enfim, os três partidos concordarão em aumentar o número de escalões, justamente.
Sim, mas a ideia do PS...
De acordo com os programas eleitorais, o PS não se compromete...
Mas a ideia do PS é baixar o IRS.
O Bloco de Esquerda sugere 8 escalões, o Partido Comunista 10.
O PC tinha uma proposta de 2 escalões a 60% e a 75%. Não sei o que é que o PS vai fazer com isso. Mas depois, o que é que tem vindo a ser admitido? Tem vindo a ser admitido um imposto sobre as sucessões. Achei piada também, Helena Garrido referiu-se a uma coisa que eu próprio já vi. Portanto, eu próprio já vi pessoas que estão a antecipar, digamos assim, a dar aos filhos o património em vida. Para fugirem ao imposto sucessório. Parece-me legítimo. Se anuncia, digamos assim, que vai ser tributado, eu produzo o mesmo resultado, pagando menos, dou aos filhos. E essa discussão esteve à minha frente. Neste país, nestes últimos dias, Helena Garrido disse ontem que já assistiu a essa discussão. Portanto, pode-se criar um imposto. Quanto vai render? Não sabemos, porque as pessoas irão naturalmente defender-se. Depois, eu penso que não está excluída a possibilidade de um imposto sobre património. Leia-se depósitos bancários, fundos de ações e de obrigações, casas, isso não está excluído. E depois há uma medida que algumas das forças que estão aqui coligadas têm advogado muito e que eu penso que a Comissão Europeia tem torcido imenso nariz, que é um imposto sobre as empresas, sobre o valor acrescentado das empresas. Portanto, a Comissão Europeia tem torcido muito o nariz a isso.
O que me está a dizer é que são...
O imposto sobre as energéticas, não é isso?
O que me está a dizer é que são tudo...
Já existem.
Sim.
O imposto de energética já existe.
Sim, mas seria mantido ou eventualmente reforçado.
O que me está a dizer é que...
Não resolve nada.
Não são eficazes do ponto de vista da receita e da sua... Enfim...
Não, o imposto sucessório nos últimos tempos já praticamente não gerava receita nenhuma. Aliás, foi por isso que ele foi extinto, porque já não gerava praticamente receita nenhuma. Qualquer imposto sobre salários do tipo dos 75% era uma proposta do Sr. Hollande em França que ele abandonou. E abandonou porque era impraticável. Basicamente, o que aconteceu foi que toda a gente começou a mudar de domicílio fiscal. Porque quem ganha, quer dizer, a não ser que façam isso a partir de 50 mil euros ano, se forem para os 100 mil ou os 200 mil euros, não é difícil para esse tipo de pessoas arranjar formas alternativas de remuneração.
Temos como caso mais mediático a transferência da residência do ator Gérard Depardieu para a Rússia.
Isso foi o que aconteceu na França, foi um exemplo, mas não foi o único. Não foi o único. E, portanto, perante essa... Eu acho piada que a gente tenha essa discussão depois do Daniel ter há bocado referido aquela afirmação de António Costa de que Portugal não se adaptou
Estava bloqueado.
E não se adaptou à economia mundial.
E por isso estava
qualquer
bloqueado.
Tentativa de tributação do capital é de quem não se adaptou à nova economia mundial, porque claramente, num modelo com a livre circulação de capital que existe hoje, qualquer tributação do capital acima do que já existe vai levar à fuga de capitais. Não há... E se começarem a tributar depósitos bancários, os depósitos bancários desaparecem. E então a banca outra vez tem os problemas. Portanto, já não bastava aquele caos que resultará de se DBRS baixar o rating de Portugal. Mesmo que isso não aconteça, se houver tributação de depósitos, desaparecem os depósitos, deixa de haver financiamento no sistema bancário. E, portanto, em qualquer dos casos, prepara-se uma crise bancária em Portugal em 2016-2017. Se forem por aí, obviamente. Se não forem por aí... Não acontece.
Leva esta questão também para um ponto que importa estar muito atento nos próximos tempos. Atenção no setor bancário. Há a questão do novo banco, cada vez mais atual, mas também não está afastada a possibilidade de alguma turbulência em outras instituições bancárias. Quais são os riscos, professor Álvaro Santos Almeida, que temos nesta altura, enfim, a pairar sobre o sistema financeiro português?
Esses casos que referiu são problemas que já existem. aquilo que eu disse é que pode haver problemas que ainda não existem, mas passarão a existir nessas circunstâncias. Portanto, somamos as duas coisas, temos aqui um cenário que pode ser dantesco do ponto de vista da banca, porque as condições, o risco que nós temos de que se vá onerar a banca, porque é tradicionalmente, se nós ouvirmos o Bloco, sobretudo o Bloco, mas também o PC, onde é que está as fontes de riqueza que eles querem tributar? É na banca. E, portanto, se nós temos um sistema bancário que já está com esses problemas que referiu, se vamos onerar, se ainda por cima corremos o risco de perder o acesso ao aos mecanismos de liquidez do Banco Central Europeu, é um cenário catastrófico para a banca. Obviamente, eu espero que isso não aconteça, mas o que provavelmente acontecerá nessas circunstâncias é a necessidade de, usando uma linguagem corrente, o segundo resgate. Pode não ser um financiamento ao Estado, mas será um programa de ajustamento que inclua financiamento à banca.
Mas pode ser um programa de financiamento direto à banca, um pouco exemplo do que aconteceu em Espanha há quatro anos atrás?
Até porque politicamente a União Europeia não lhe interessa ter uma segunda Grécia aqui em Portugal. E, portanto, se conseguirem dizer que não é a mesma coisa, porque não foi um financiamento a Portugal, foi à banca portuguesa, certamente que aproveitarão essa solução. Mas, se os problemas da banca portuguesa resultam da macroeconomia, dificilmente um programa de apoio à banca não deixará de ter medidas do domínio da macroeconomia.
Professor Daniel Bessa, problemas da banca.
Nós estamos a meter, e muito bem, numa área que é de extrema sensibilidade. E onde, penso eu, nenhuma pessoa com um mínimo de juízo diz uma palavra em falso. Nenhuma pessoa diz uma palavra em falso. E, portanto, é uma questão que tem que ser gerida com extremo cuidado, porque todos nós estamos conscientes, digamos assim, de duas coisas. De que a situação não é fácil e de que há uma obrigação, que eu acho que é de cidadania, já nem é política, é de cidadania, de não estar aqui a deitar achas nessa fogueira. O problema maior da banca portuguesa é que não consegue cobrar os seus créditos. É isso mesmo. Por isso é que a banca tem tido prejuízos. Tem tido prejuízos porque emprestou a empresas, a famílias, e não consegue cobrar e, portanto, tem que levar a prejuízos. Tem que dizer assim, estes créditos já não são créditos porque os devedores não pagam e, portanto, isto tem que ser levado a prejuízo. Quando os bancos não conseguem cobrar ou não conseguem cobrar convenientemente, do outro lado está quem? Estão os acionistas e estão os depositantes. Quem perde primeiro? Os acionistas. Portanto, digamos assim, quando o que se conseguir cobrar é para pagar os depósitos. Se conseguir pagar os depósitos, muito bem. E depois, se não der para mais, são os acionistas que perdem. É essa a regra do jogo nas sociedades anónimas. O que se tem vindo a dizer, e o que se admite que possa acontecer, é que os bancos sejam forçados a terem mais capital dos acionistas. Ou seja, para que, digamos, em caso de dificuldade, os depósitos a pagar não sejam tantos, e, portanto, haja mais almofada de capital para absorver as perdas que podem vir do lado do ativo. Portanto, a dificuldade que está anunciada para a banca portuguesa é a possibilidade de uma boa parte das instituições serem obrigadas a aumentos de capital, que se não vê bem como é que os atuais acionistas podem fazer.
Nesse contexto, este reforço de capital terá de vir do Estado, via BCE, via Bruxelas...
Bem. E a minha tese é que depois de Chipre não haverá mais aumentos de capital com intervenção da Banca Europeia sem que os depositantes, de uma forma ou de outra, sejam obrigados a participar nesse processo. Leia-se, como aconteceu em Chipre, algum tipo de transformação de depósitos em ações dos bancos. E essa é que é, do meu ponto de vista, a questão, digamos, mais sensível que está aqui em
mas, em princípio, apenas os depósitos acima de 100 mil euros, não é? Porque os outros estão garantidos.
Sim, portanto, para isso existe o fundo de garantia.
Exatamente.
Para isso existe o fundo de garantia de depósitos. Portanto, essa questão e eu tenho a vista referida até por pessoas muito próximas enfim, da coligação que se prepara para entrar em funções, essa questão é uma questão complicada. Essa questão é uma questão complicada porque, digamos assim, eu custa-me acreditar que seja possível uma intervenção pública que proteja integralmente a totalidade dos depósitos. Uma nova, porque já houve.
Mesmo apesar da atitude ter mudado nos últimos tempos por parte do Sr. Draghi e por parte do BCE, dando múltiplas garantias aos mercados, de que de resto estaremos a beneficiar também nos juros da dívida pública.
Sim, estamos a beneficiar. Aliás, eu tenho dito aqui que o BCE fez tudo o que podia fazer. Não é, o dinheiro está a zero. Portanto, o BCE liberta dinheiro, até paga até há taxas negativas em operações.
Sem essa atitude do BCE, seria possível este conjunto de propostas por parte do secretário-geral do Partido Socialista?
Não, eu penso que nada na Europa seria o que é sem a intervenção que o BCE tem tido, nomeadamente no que se refere. Vamos lá ver, porque no tempo de José Sócrates, Portugal não tinha financiamento. Portugal não tinha financiamento quando o governo, enfim, teve que pedir ajuda externa. Hoje o governo português está a endividar-se a taxas baixíssimas. A que é que isso deve-se, em parte, a medidas que foram aqui tomadas? Mas, no essencial, há mudança de orientação da política do Banco Central Europeu.
Mas, em resumo, há então este fator de risco, do seu ponto de vista, que tem que ser levado muito a sério?
Eu acho que esta questão da banca admite-se que haja uma imposição europeia de aumento de capitais próprios, que não sei como é que os acionistas vão resolver, podendo, portanto, levar a apelo a dinheiros públicos, que não serão nacionais. Serão
questões que, para os próximos tempos, e muito rapidamente também, podem projetar-se alguns elementos de incerteza, desde logo as situações complexas em Angola, Brasil, Moçambique, do ponto de vista económico, no caso português, o novo banco. Também a TAP, a assinatura do contrato final, estava prevista para sexta-feira, foi adiada para a próxima semana. Há também a questão da reversão de algumas concessões de transportes urbanos prometidos pela esquerda. Tão rapidamente quanto possível, professor Álvaro Santos Almeida.
Em termos internos, as questões mais de maior incerteza, eu acho que são o destino das empresas de transportes urbanos, uma reversão das concessões seria um sinal muito negativo por duas razões. Primeiro, porque tem custos para o Estado português, não é de borla, e, portanto, esses custos terão que ser suportados pelos contribuintes. E segundo, porque dá um sinal de que há uma reversão das reformas estruturais que pode justificar a tal descida de rating da DBRS com as consequências que há bocado discutimos.
O mesmo acontece no caso da TAP, sendo que o Partido Socialista sempre defendeu 51% do capital do Estado.
No caso da TAP é mais grave porque a própria TAP precisa dos novos acionistas para poder funcionar na prática.
Portanto, precisa de um aumento de capital.
Precisa de um aumento de capital. Portanto, sem esse aumento de capital, a própria empresa pode desaparecer. Portanto, no caso da TAP, é não só a questão do sinal que dá, mas também do futuro da empresa.
Professor Álvaro Santos Almeida, professor Daniel Bessa, muito obrigado por mais esta presença no Conversas Cruzadas. Continuação de um bom domingo para os ouvintes da Renascença. Eu volto daqui em instantes.